visão. Pronto. Então, exatamente. Então, dando já início a esta audiência, porque nós temos os trabalhos do plenário começam mais tarde às 15 horas e temos declarações políticas. Temos aqui, vocês trouxeram isto, uma invasão dos senhores deputados eleitos por Coimbra, mas dizer-vos que é um prazer enorme receber-vos aqui. A queima das fitas é, sem dúvida, um evento que, em termos nacionais, tem uma tradição enorme e é, sem dúvida, também uma alavanca de promoção do turismo, quer de Coimbra, quer da Zona Centro, e é um gosto particular, uma vez que eu também fui estudante em Coimbra, fui formado na Faculdade da Universidade de Coimbra, também é um gosto pessoal estar a acompanhar esta audiência e agradecer a vossa presença. E nós vamos organizar isto da seguinte forma. Vou dar a palavra então ao Luís, não é? Que é o porta-voz da Comissão. O Luís vai apresentar a Comissão e as linhas gerais do projeto da Organização da Queima das Fitas 2012. E depois dava a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, a cada um dos representantes, e depois no final dava outra vez a palavra ao Luís ou a quem quiser da Comissão para encerrarmos os trabalhos, está bem? Pronto. Sim, sim, sim. E portanto dava já a palavra então ao Luís para o que entender por bem.
Tenho muito gosto em receber-nos. Nós também temos muito gosto em vir aqui. Já fomos recebidos pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, já fomos recebidos no Supremo Tribunal de Justiça e hoje estamos aqui. A seguir vamos para o Palácio de Belém ser recebidos por um representante do Sr. Presidente da República. É com muito gosto que nós vimos de Coimbra até aqui para vos entregar a nossa medalha, a medalha da Queima das Fitas. Será passada, eu espero que para o ano os nossos colegas estejam aqui para entregar a nossa medalha e dar-nos um bocadinho a conhecer. Sei que isto vai ter que ser uma coisa muito breve, mas nós também não fazíamos tensões de estender ou fazer uma conversa muito longa. Como estudou em Coimbra, sabe como é que aquilo é, de certeza que foi a bastantes queimas das fitas, e gostou. E de certeza absoluta que gostou muito daquilo. Nós também temos por hábito nestas reuniões pedir um bocadinho a opinião de quem lá esteve e a forma como vê a queima das fitas, que é agora, porque de certeza que se alterou muita coisa. O meu pai também estou em Coimbra e diz que está tudo muito diferente. Há pessoas que se queixam um bocadinho de como a queima está a evoluir. E pronto, eu vou apresentar então e depois a pedir a opinião a todos os presentes. Eu sou Luís Amorim, sou representante institucional da Comissão Organizadora da Queima das Fitas. Aqui à esquerda tem o André Gonçalves, que é o responsável pelos bailes da queima. Eu não sei se é mais fácil cada um se apresentar, ou apresento eu toda a gente. Sim, é mais rápido. Pronto, já agora, eu não sei, pode haver aqui pessoas que não sabem como é que isso se organiza. Nós somos a Comissão Central da Queima das Fitas, constituída por 8 comissários, que é um representante de cada faculdade e que fica encarregue de um pelouro dentro da queima das fitas. Eu fico com a representação, aqui o André fica com os bailes. O Luís Lobo é o nosso tesoureiro, não há muito mais a desenvolver acerca disso, tem a pasta das finanças da queima das fitas. É muito importante. Depois o Jorge está encarregue das infraestruturas do parque, toda a logística do parque, tudo o que é preciso ser montado, as tendas, é ele que organiza. Depois já a Ana Pinho é responsável pela tradição, que organiza as atividades mais tradicionais da Queima das Fitas, como a garraiada, como o cortejo e a serenata monumental, também muito conhecida. Depois a Diana, que é representante das atividades culturais, que apesar de haver há muitas pessoas que não estão por dentro, confundem um bocadinho as atividades culturais com as tradicionais. As atividades culturais são aquelas que se vão desenvolver ao longo do ano, porque a queima das fitas, aquilo que nós temos que organizar, não é só os dias, as noites do parque, que são as mais conhecidas, que este ano serão de 4 a 11, mas são todas as atividades que vão ocorrer agora durante 3 meses, 50 dias antes do dia do cortejo e 30 dias depois. Assim, pois faltam dois, que é o Adriano, estão a estacionar o carro, que nós não conseguimos arranjar sítio. Diga. Mas o Adriano é o responsável pela produção, encarrega-se das bandas que vão atuar ao Parque da Canção, nas Noites do Parque, e a Rita está encarregue das atividades desportivas que, tal como a Diana tem que organizar, se vão desenrolar ao longo dos 3 meses. Pronto, esta é a pequena apresentação, falar um bocadinho das nossas ideias, se calhar pedir um bocadinho as vossas ideias para nós construirmos juntos uma boa queima das fitas, que seja boa para o país e que seja boa para a cidade de Coimbra e que seja boa para todos nós que vamos lá estar. Penso que é um bocadinho essa a ideia da nossa visita.
Deputado Rui Duarte.
Obrigado. Em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, saudar a Comissão Central da Queima das Fitas. Enfim, deixar-vos uma mensagem também de coragem para o trabalho que vão ter pela frente, acima de tudo porque os tempos também são exigentes. Não obstante este ser um momento de festa, um momento que vocês preparam ser um momento de celebração, é o ponto alto, ou um dos grandes pontos altos do ano académico de todos os estudantes da Academia de Coimbra, neste caso, mas ainda assim, o ano de dificuldades que muitos estressam, existe também da vossa parte a maturidade de ler outras necessidades a que a Comissão também deve estar preparada, no meu entender, para dar resposta. E digo no meu entender porque eu também, ainda não há muito tempo, saí de Coimbra, eu sou de Coimbra também, eleito pelo Círculo de Coimbra, e também estudei na Academia de Coimbra e, portanto, também fiz lá o meu percurso enfim, académico, menos associativo nos órgãos e nos corpos gerentes e nas secções, mas também na Academia de Coimbra cresci enquanto cidadão e enquanto aluno. Dizer-vos e deixar aqui 2 ou 3 notas para vos dizer que eu acho que este ano vocês têm aqui também uma dupla responsabilidade na organização das comemorações. Por um lado, porque a Académica celebra os seus 125 anos, e isso tem que ser um marco também para a Comissão da Queima das Fitas. De alguma forma, é outro estandarte que levantam, que é também fruto da natureza identitária, daquilo que representam da Academia de Coimbra. E também, enfim, para quem gosta de futebol, enfim, desde há 43 anos que a Académica não marcava presença numa final no Jamor. E, portanto, também isso engrandece a vossa tarefa e a vossa missão para o ano vindouro. Deixar-vos uma questão, até porque, enfim, sou conhecedor profundo daquilo que é a dinâmica da queima das fitas, e quero continuar a ser também, mas a queima das fitas tem também aqui, a Comissão Central tem que ter um conjunto de preocupações. Todos os anos se fazem campanhas de prevenção dos excessos, não é? É uma altura em que se cometem muitos excessos, é uma altura, enfim, de festa, encarada com o maior espírito académico por parte de todos os estudantes, dos novos e dos que já lá estão, saber da vossa parte se tem pensada alguma campanha de prevenção rodoviária, mas também alguma campanha com outras entidades para alertar para os excessos de bebidas alcoólicas, etc., e de outras substâncias também consumidas nestas alturas de excessos. Saber isto, por um lado, e por outro, deixar-vos, enfim, uma vez mais, e para concluir, em nome do PS, uma palavra de bom trabalho, porque a queima das fitas é, sem dúvida alguma, um dos momentos altos, não só para Coimbra, mas para o país, daquilo que é a tradição académica no nosso país, vindo, sobretudo, da mais antiga associação académica do país. E, portanto, desejo-vos que estejam à altura do desafio. O desafio é grande, mais ainda no ano, como disse e repito, de grandes necessidades e de grandes desafios para muitos estudantes. Também por aqui dizer que esperamos que a Comissão da Queima das Fitas esteja alerta para aquela que também é a função social da Queima e da Comissão da Queima das Fitas, porque é, acima de tudo, um momento em que todos devem ter a oportunidade de participar neste evento festivo, nesta altura em que não só os estudantes, mas também todas as secções desportivas e culturais devem estar envolvidas nesta organização. Obrigado.
Dava agora a palavra para o PSD, o deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado. Eu também passei pela Câmara, mas numa geração, como devem calcular, foi mais contemporânea aqui da do Jeca Navarro também, e no momento em que ainda se falava da recuperação das tradições académicas em Coimbra, e, portanto, foi com muito orgulho que participámos um bocadinho nesses momentos em que às vezes ainda era difícil passar em certas partes do cortejo, com receio que algo menos positivo pudesse acontecer. Mas enfim, as coisas fizeram e bem o seu caminho, acho que isso hoje é algo que ninguém contesta, não é? Que é uma mais-valia para a academia, para a cidade também. E agora, curiosamente, quero eu com o Jeca Navarro revisitamos a queima, porque somos ambos pais de caloiros, não é? E, portanto, devem calcular o nosso tipo de preocupações agora, e o Maurício também. Portanto, já estamos nessa fase em que isso nos preocupa. E, portanto, algumas das preocupações do Rui Duarte, eu gostava de as ver aqui dissecadas também um bocadinho. Porque sei que isso tem sido feito com alguma intensidade, o esforço que era. Mas penso que já agora vem a talho de face também, porque parte desse esforço era muito coordenado com o Governo Civil. Como não há Governo Civil agora, está articulado com o Ministério da Administração, enfim, como é que tem lidado com essa parte da questão? A outra nota, eu lembro de ter também participado, enquanto vice-reitor, num protocolo muito simpático de responsabilidade social e ambiental, porque a queima propunha ser neutral do ponto de vista de emissão de carbono. E, portanto, havia uma contrapartida de plantação de árvores pelo país fora, que, de certo modo, absorvessem as toneladas de CO2 que toda a movimentação que a queima vai gerando incontornavelmente acontece, mas era compensada desse ponto de vista. E, portanto, gostava de ouvir um bocadinho sobre isso e sobre aquela questão eternamente mal resolvida dos níveis de ruído, se a cidade vai novamente ter alguns picos de contestação, ainda que eu acho, enfim, que é quase incontornável haver queima sem ruído, mas se há algumas preocupações também que estejam a ser acauteladas desse ponto de vista, e acima de tudo, já que tenham uma ótima queima, acho que, enfim, passar pela experiência de fazer parte da vossa comissão é algo que nunca esquecerão para o resto da vossa vida. E, portanto, queria, acima de tudo, dar-vos aqui uma palavra de conforto e dizer que já não prometo comprar bilhete geral, mas se calhar ainda irei numa ou outra vez a algures na queima. Não sei se a minha filha vai querer que eu ande lá, mas isso é um problema que eu terei de resolver familiarmente. E esperemos que estejamos a celebrar, na altura, uma nova vitória da taça, não é? Era fazer aqui um 3 em 1, 4 em 1, mas muitos parabéns e gostava de ouvir sobretudo sobre este tipo de preocupações, que acho que vos ficam muito bem. Sim, senhor, é um momento de festividade, mas é um momento em que não pode haver abuso, em que há transporte alternativo para quem o quiser utilizar e em que, portanto, esse outro lado de alguma responsabilidade, eu acho que valoriza a própria imagem da Queima das Fitas. Gostava também de vos perguntar se o calendário novo é um calendário que está estabilizado, em que toda a gente saiu a ganhar na data do cortejo. Sei que no primeiro ano houve alguma polémica, penso que hoje em dia essa também é uma questão relativamente ganha. A última nota, como continuo a ser professor da Universidade de Coimbra, é um bocadinho tentar perceber se a adaptação a Bolonha sentem que perturbou ou não a semana festiva de queima, não é? Porque nós tínhamos, havia os períodos antes de Cristo e depois de Cristo, nós em Coimbra era antes da queima e depois da queima. Portanto, o que eu ensinava antes da queima, pois raramente era lembrado depois da queima. Como Bolonha agora é um processo de aprendizagem mais contínuo, quer dizer, isto efetivamente sentem que há um bocadinho menor de adesão, não é um falso problema. Eu sei que o calendário escolar está ajustado até para aquela ser uma semana em que não há atividades letivas e até sacrificando o que tradicionalmente eram férias da Páscoa, e acho que isso é responsável, mas no fundo sentem que há algum tipo de menor participação na festa por via de haver processos de aprendizagem, a meu ver bem, que são mais adequados a um processo contínuo de aprendizagem e não a memorizar três ou quatro coisas na véspera de um exame. Portanto, era esta panóplia de questões que eu queria deixar, dando-vos os parabéns por estarem a fazer o trabalho que estão a fazer e garantindo-vos estarei atento e, na medida do possível, a usufruir de mais uma excelente Queima das Fitas em Coimbra, como aquela que terá lugar. Aqui temos um grupo de outros visitantes de Coimbra que não quiseram deixar também de vir aqui perceber um bocadinho como a Comissão da Câmara estava a ser recebida na Assembleia da República. Isto para ver que a juventude e a Assembleia estão em diálogo permanente, e isso é um ótimo sinal para o futuro do país.
Muito bem. Então agora passava a palavra ao Luís ou a quem quiser para responderem aos senhores deputados às perguntas e às questões levantadas e a outros assuntos que queiram suscitar, e fazem a intervenção final também.
Sim, eu vou tentando responder às vossas várias questões. Depois também, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, façam favor, acho que não tem qualquer problema de me ajudarem nesta tarefa. Nós temos a noção de quanto maior é o cargo da pessoa, maior é a responsabilidade. E nós, ao estarmos a assumir uma comissão que vai organizar a Queima das Fitas, sabemos que as nossas atitudes, aquilo que nós fizermos na Queima das Fitas, vai se refletir na forma de pensar dos estudantes. Vamos estar a influir diretamente nas atitudes de muitos estudantes. E, portanto, aquilo que nós assumimos desde o princípio é que vamos tentar, e eu digo vamos tentar porque nós temos uma série de ideias pensadas, atividades pensadas, que ainda não foram aprovadas pelo Conselho Geral, que é o órgão de fiscalização da nossa atividade. Portanto, nós temos uma série de atividades, como a limpeza do rio, depois da queima das fitas, porque faz-se muita porcaria no rio. Estamos a pensar fazer uma campanha de sensibilização para controlar os excessos de álcool que chateiam muita gente, nomeadamente pais que têm os filhos e vêm. E os próprios, depois no futuro é que vêm como estão.
Do evento em si, mais
claro, a queima das fitas não deve ser a festa da cerveja, como já é visto por muita gente. E é também por esta troca de ideias que nós achamos que faz sentido termos estas reuniões, que as entidades do país nos digam qual é a imagem da queima das fitas, porque lá em Coimbra elogia muita gente, fora não é bem assim, e vão-nos mostrando, têm-nos mostrado esta ideia de Coimbra ser um bocadinho a festa da cerveja e dos problemas. Pronto, e nós também não queremos isso. Temos estas tais ideias pensadas, pretendemos controlar os abusos desta forma. Relativamente a outras campanhas solidárias, a Comissária de Desporto, que não está aqui, tem uma das atividades pensadas, que será uma maratona solidária, que vai ser toda a gente convidada. Quanto mais gente for, quanto mais pessoas conhecidas e ilustres participarem, maior será a dimensão da corrida solidária. De apanhar as latas, sim. Também temos uma ideia pensada de recolhermos as latas quando acabar o cortejo, arranjar um pequenino grupo que vá atrás recolher as latas, porque no cortejo aquilo fica tudo sujo, com garrafas e latas de cerveja e copos de plástico. E temos toda uma série de ideias para atenuar um bocadinho essa poluição. Também me fizeram a pergunta quanto à adaptação à Bolonha, se prejudicava o sucesso escolar. Eu sou estudante de Direito, estou na Faculdade de Direito, e este ano nós não vamos ter a semana aberta. Somos praticamente a única faculdade que não vamos ter a semana dispensada para a queima das fitas. Eu sei que isso vai-me prejudicar porque eu não vou a essas aulas. De qualquer das formas, tal como disse, e eu aqui será a minha opinião e um bocadinho também a dos meus colegas que vamos falando sobre o assunto, acho que não prejudica, precisamente porque nós não fazemos aquele estudo 3 dias antes, não podemos fazer aquele estudo 3 dias antes, chegar ao exame, chapar a matéria e depois no dia a seguir já não nos lembramos de nada daquilo, teríamos que ler outra vez, fazer aquele copy-paste. Portanto, eu acho que intervalar um bocadinho, ver uns concertos, beber uma cerveja com moderação, também faz com que uma pessoa saiba de facto aquilo que está a estudar, ou tenha de saber de facto aquilo que está a estudar. Portanto, acho que não prejudica. Da Direção-Geral.
Exatamente. Tal como os 125 anos da Associação Académica, também é a Direção-Geral que... Exatamente.
Assim, há uma divisão formal e também material. Interessa-nos que nós trabalhemos com a queima das fitas e eles trabalhem com as questões deles, apesar de depois sermos nós que vamos financiar... O ano todo da Associação Académica, nós somos as receitas. Apesar disso, nós não mexemos nas atividades deles e eles não mexem com as nossas atividades. Temos a sorte de estarmos no mesmo edifício e serem os nossos colegas. Nós estamos de um lado e eles estão do outro, noutra porta, na porta ao lado. Portanto, temos facilidade em participar em todas as atividades deles e eles nas nossas. Porque, no fundo, somos todos a Associação Académica de Coimbra.
Não fiz uma pergunta, mas já vamos dizer, não há uma informalidade, não é característica, mas que nos permite
Sim, nós preferimos assim até.
Pronto, mas normalmente não costuma, nós até temos aqui os tempos e temos um bocado limitados por causa do plenário, mas numa altura destas de crise financeira e dada a conjuntura económica que temos, qual é que vai ser a vossa perspectiva? Eu sei que não sei qual é que era o organizador dos eventos, não lembro qual é que era o... O Adriano não está cá, pronto, ou o responsável, mas em relação aos concertos, porque havia a tradição em Coimbra de ter sempre um ou outro artista internacional, que envolvia sempre um esforço adicional por parte da organização. Como é que vocês têm isso pensado? Ou seja, tendo em conta as dificuldades que os estudantes sentem, do ponto de vista económico, não é? Porque todos os dias batemos essas questões do ponto de vista da própria vida dele enquanto estudantes, e em relação à queima, se o esforço vai ser exigido, vocês como é que estão a pensar colmatar estas dificuldades? Ou como é que...
Está a falar um bocadinho do preço dos bilhetes.
Sim, dos bilhetes para o parque, as noites do parque agora, que é a questão monetária mais acentuada.
Claro.
Tivemos umas ideias, aquelas de... Estávamos a tentar reduzir o preço dos bilhetes, ou porque estávamos a tentar fazer uma venda do preço dos bilhetes antes, com um preço reduzido, okay, antes de saber o cartaz em si, que era para dar uma oportunidade aos estudantes para o poderem comprar mais barato. Mas naquelas duas semanas antes da queima das fitas, o preço em princípio irá se manter, se tudo correr como planeado.
Pronto, sim, dando... Sim, nós ainda não temos lá, tal como lhe disse, como ainda não está formado o Conselho Geral, ou formou-se a semana passada só, nós temos tudo pensado, não só as atividades, mas também as bandas que pretendemos ter no parque, está tudo pensado. Agora, temos que estar sujeitos à fiscalização deles, à aprovação da parte deles.
As interações com a Câmara, do ponto de vista de pagamento.
Ah, sim, faltou.
Mas pronto, eu penso que as pessoas também não são um bocadinho abertas a esse assunto, porque o sinónimo daquelas noites, daquela semana, nós é que conseguimos encher, são hotéis cheios, são pastelarias, restaurantes quase sem reservas, e que é uma bolsa de ar enorme para a cidade. E nós, em nível de investimentos, em nível tecnológico, para tentar reduzir a emissão desse ruído vindo do recinto, nós temos evoluído nisso. Principalmente há cerca de 2 ou 3 anos para trás, em que, claro, lógico implica um bocadinho mais despesa, mas já tentámos evitar que o ruído se transmita para além do parque. Mas eu penso que não há, a partir daí, não há grande coisa que possamos fazer relativamente a isso. O que se passa lá dentro é connosco, o que se passa fora das paredes do recinto, isso já não é muito da nossa responsabilidade. Acaba um bocadinho as pessoas perceberem o que é que representa aquela semana para a cidade e pronto, se vale a pena suportarem não, ou não o ruído.
O professor fez uma pergunta também que foi em relação ao calendário, porque alterasse o cortejo que era a terça, no meu tempo.
Ah, sim.
Isso está estabilizado, não está, vamos mudar este ano?
Não vamos mudar. De facto, será ao domingo. Não sei se é melhor para toda a gente, também tive conhecimento. Houve muita polémica. Penso que em 2008. Penso que em 2008 foi no ano em que eu entrei, foi o primeiro ano em que fizemos o cortejo ao domingo, se deu essa alteração. Quanto à questão que tinha falado do preço que os estudantes têm que pagar pelo bilhete. Claro, eu acho que faltou aqui uma coisita ou outra por dizer, é que nós estamos a pensar não só dar esta oportunidade aos estudantes de adquirirem o bilhete geral de forma mais barata, que é criar os estudantes, se vocês comprarem antes de X data, é mais barato. Se vocês forem irresponsáveis, não é? A responsabilidade é a vossa, portanto vão pagar aquilo que têm que pagar, porque de facto... Nós temos muita dificuldade hoje, na conjuntura económica em que vivemos, de baixar os preços. A qualquer lado onde nós vamos, pedem-nos mais dinheiro. Nós temos menos dinheiro, temos um orçamento reduzido, não podemos fazer milagres. para além desta vantagem que nós pretendemos dar e vamos dar, nós queremos fazer com que o preço que as pessoas pagam pelo bilhete valha a pena. E o que é que isso significa? Dar não só bom espetáculo com bandas internacionais ou nacionais de renome, mas também criar, isto é uma ideia nova que nós temos este ano, criar uma caixinha onde contenha uma série de vantagens para quem adquirir o produto, não só nas noites do parque, mas que faça valer a pena. Por exemplo, eu, com todas as empresas com quem eu vou contratar para estarem na queima das fitas, tenho que dar X% de desconto na compra dos seus produtos ou na sua atividade. E isso é uma vantagem que aquele preço que a pessoa vai pagar depois pode-se refletir ou pode tirar uma vantagem. Achamos que é desta forma, porque de facto estar a baixar os preços vai ser muito difícil. Nós vamos tentar e estamos a tentar. Eu ano passado também queria pagar menos e acho que é um absurdo às vezes o preço que se paga, mas depende daquilo que nós oferecermos. Às vezes mais vale pagar 50 euros por um bilhete e ter uma série de vantagens do que estar a pagar 40 euros e ter só as noites do parque. E é um bocadinho por aí, dar bens e serviços, se calhar por aí nós conseguimos fazer com que o preço que se paga pelo bilhete valha a pena. Acho que também vai para completar aquilo que ele tinha dito, não só ter a vantagem.
Dois apontamentos. O primeiro, sublinhando aqui a questão que o deputado Pedro Saraiva pôs relativamente ao processo de negociação, enfim, porque também eu estive na Câmara Municipal, na oposição, com o vereador da oposição, até há pouco tempo, e, enfim, soube que a Associação e até a Direção-Geral estava num processo de negociação com a Câmara relativamente à cobrança ou não do espaço, não é? Para efeitos de festas académicas, a Praça da Canção. Praça da Canção. Sim. Isso verifica-se, vão pagar, têm que pagar, estão em negociação, que está fechado?
Ainda em negociação.
Ainda está em negociação, pronto.
Sim, mas também não tenho a certeza.
Pois. E deixar aqui outra ideia também.
Mas é uma taxa que é paga pelo menos ao turismo,
pelos
funcionários.
Pois.
Se paga uma taxa, mas é. Quando a nós pagar a utilização do espaço,
está em aberto.
Está em aberto? Ainda não está fechado. Apesar de, enfim, discordar absolutamente disso, como diziam há pouco e bem, isto é um evento que gera muita economia para a cidade e, portanto, isso é indiscutível e as mais-valias são óbvias também. Mas deixar aqui uma segunda ideia. De que forma é que a queima das fitas também se está a adaptar às novas realidades da universidade? Ou seja, de que forma é que a festa se está a adaptar também às comunidades de Erasmus que a academia vai tendo e em crescendo, este ano, por exemplo, a Universidade de Coimbra tem a maior comunidade de estudantes provenientes do Brasil. E, portanto, isto é um fator de grande importância, não só para a cidade, devia ser também potenciado de outra forma, mas também para a universidade e para a academia. Vocês estão a pensar em alguma forma de adaptar também ou de vocacionar partes deste evento para essas comunidades, porque isto eu acho que é um fator relevante, se a Universidade de Coimbra e se a Academia de Coimbra também, isto é uma reflexão que eu não sei se vocês a fizeram, se quiser adaptar também a estas novas realidades e não ter só uma projeção nacional, porque enfim, não do ponto de vista do legado que a Academia de Coimbra tem, mas do ponto de vista da festa, eu acho que compete com a festa, a Queima das Fitas do Porto, enfim, acho que são as duas de maior dimensão, de maior escala. Não que a tradição de uma tenha que ver com a tradição de outra, mas em termos de escala de festa são as duas que se diferenciam mais no país. E, portanto, eu acho que isto é também um ponto relevante.
Campeonatos diferentes.
Sempre. Mas eu acho que aqui a Queima das Fitas podia ter também um rasgo para, enfim, vocacionar também e inovar naquilo que são as suas respostas durante esta semana, para se virar também para as comunidades de estudantes Erasmus, que eu acho que começam a ser uma parte e uma fatia significativa da Academia de Coimbra e na vivência durante o ano académico também. Portanto, não sei se vocês fizeram essa reflexão, se de que forma é que isso pode ou não ser potenciado e se vê isso como uma potencialidade.
Nós, de facto, olhamos muito para dentro do país, mas estar a olhar para dentro do país não significa estarmos a olhar só para os cidadãos portugueses. Sim, os estudantes. Nós temos de facto uma atividade que também, em princípio, eu irei organizar, que é o Road to Queima, que é um autocarro que leva o ambiente queima das fitas às principais cidades académicas do país. Virá Lisboa, Braga, Porto, um autocarro com música, a anunciar as bandas, também quando elas estiverem confirmadas, para criar um bocadinho de ambiente de queima e possamos vender o bilhete a vários pontos do país e levar aqui umas fitas aos vários pontos para depois, nas noites do parque, essas pessoas regressem. Nós temos consciência que, ao fazer isso, estamos a levar não só os estudantes portugueses, mas estudantes de Erasmus que estão cá. De facto, também, como disse, não foi uma reflexão que nós tínhamos feito nas nossas reuniões, nunca falámos sobre o assunto. De qualquer das formas, eu acho que a queima das fitas, se contasse, e isso também faz parte do meu trabalho, se contasse com apoios de canais televisivos, rádios que não fossem só regionais, conseguiria chegar a mais gente e também, talvez, para fora do país. Eu sei que há muitos espanhóis, nós estamos lá, que nas filas, para as bilheteiras, porque compram os pontuais, e ao comprarem os pontuais é porque não estão lá a estudar, vêm de propósito.
No ano passado houve uma situação assim, ano passado vieram quatro estudantes da Polónia que tinham cá estado em Erasmus no ano anterior e queriam comprar o bilhete geral e tinham vindo de propósito, ainda vinham com as mochilas às costas e tudo.
Pois, ainda há muita gente, muitos estudantes de fora que conhecem ou porque têm colegas cá, mas ainda há muitos estudantes de fora que vêm. Nós recebemos-los da mesma forma, como é óbvio. De facto, também faz parte um bocadinho do meu trabalho e estou-me a esforçar nesse sentido de conseguir um canal televisivo. Por acaso, estou-me a lembrar agora, penso que posso falar sobre isso, não tenho qualquer problema, tem-me contactado um canal brasileiro, é um canal de humor brasileiro acerca da queima das fitas, estou a falar com ele, não sei se vamos contratar ou não, alguma parceria, o que é que vamos fazer, mas já de facto vão surgindo essas oportunidades de nós aparecermos fora do país. E já agora, respondendo à questão, é de todo o nosso interesse que isso aconteça. É de todo o nosso interesse que nós passemos no Brasil, passemos em Espanha, passemos em todo lado. Os canais nacionais é que têm oferecido uma resistência, dizem que estão um bocadinho cansados da queima das fitas, é sempre a mesma coisa, as bebedeiras e por aí fora, têm um bocadinho má imagem já do que é a queima das fitas. Passou na RTP2... No canal principal, não. No RTP África.
É mesmo uma pena, porque é a serenata, um dos grandes pontos da queima das fitas.
De qualquer das formas, é a minha responsabilidade e ainda não está... Pode ser que não aconteça nada do que eu estou a dizer. Pode ser que eu ainda vou ter algumas reuniões com os principais canais televisivos e pode ser que consigamos, de facto, levar isto a todo o país e por aí fora.
Isto falar da queima é como as cerejas, eu peço desculpa, mas já agora... Eu estive aqui há 2-3 meses na Universidade Técnica de Praga, onde depois havia uma salinha dos estudantes internacionais e por aí fora, e tinham lá mais ou menos, enfim, um papel de cenário grande onde cada um ia escrevendo coisas. E tinham lá a queima das fitas 2011. O que significa, se calhar, um bocadinho ao contrário, se nós descobrimos onde é que portugueses estão a fazer Erasmus, eles próprios podem ser embaixadores para trazer comitivas organizadas, porque aquilo de facto marcou aquela gente. Foi um grupo de estudantes na República Checa, se calhar a reboque de um português que lá estava, não sei quantos charters é que vieram de Praga para Coimbra, mas se calhar é uma ideia de aproveitamento da rede de alunos Erasmus que estão espalhados por esse mundo fora, podem ser embaixadores da iniciativa, porque ela deixa marcas. A outra questão que eu penso que, se me recordo, tem perdido alguma força e gostava de perceber se tem alguma coisa pensada para retomar, ainda por cima num ano como estes, o reforço do lado solidário da queima. E estou a lembrar da venda da pasta para a Casa de Infância, a doutora Elisa de Moura, que daí de ano para ano perde adesão. Posso estar a ser injusto, mas é aquilo que me chega. Estão a pensar fazer alguma coisa num ano tão difícil para Portugal, mais nesta área de ajudar quem mais precisa através da queima? É um processo complicado. Gostava de ouvir também sobre este último aspecto e depois não pergunto mais nada, prometo.
Sim, é no verde, no verde, no verde.
Pronto, esse também é, sou responsável pela venda da pasta e depois da verbena, que é o lanchinho com as crianças. A tradição é ser sempre com a Casa Elísio de Moura, com os órfãos, com as meninas, que são só meninas, da Casa Elísio de Moura. Este ano vai-se manter nos mesmos moldes e vamos continuar com essa atividade. É verdade que tem perdido força, que os estudantes, custou um bocadinho aos estudantes aderir, o que é uma pena, mas é durante a semana da queima, durante aquela semana da queima, durante as noites do parque. E depois acho que os estudantes são um bocadinho inertes a no dia a seguir levantar cedo para vir com as crianças, para vir e mesmo ao lanche de tarde, mas é um dia que marca muito aquelas meninas, que nem tinha bem essa noção, e elas andam muito tempo a fazer as pastinhas, porque é um dia para elas, um dia de liberdade, que estão a contactar com outra realidade. Outras atividades mais solidárias no âmbito da tradição, não tenho mais nenhuma. Agora, a cultura e o desporto, que a nossa colega não está cá, é que pronto, estou mais dentro disso. Agora, aproveito, já que estou em tempo de antena, porque também tinha levantado um assunto, que era a nossa responsabilidade, enquanto organizadores deste evento, que sabemos que onde se cometem muitos excessos, relativamente à segurança rodoviária, nós temos... O Luís, pronto, esqueci de se referir. Nós temos... já temos falado com, e tivemos já reuniões com os autocarros, os SMETUC, pronto, depois, como é de Coimbra, conhece, os SMETUC, para que tenhamos pelo menos dois autocarros a circular sempre na cidade, para evitar então que os estudantes utilizem o seu carro. Outra coisa, durante o cortejo, que pronto, também está uma atividade que está a meu cargo, como ele disse, nós tínhamos pensado aquilo de termos... sacos do lixo para responsabilizar um pouco as pessoas de não porem o lixo no pós-chão, como é normal, mas que os carros, que o próprio carro, os carros que dão as bebidas, tivessem sacos onde as pessoas pudessem colocar as latas, porque também para minimizar os acidentes, os recipientes de vidro estão proibidos. Vamos tentar que consigamos minimizar alguns acidentes e diminuir um bocadinho os excessos, mas sabemos que é impossível conseguir controlar aquele dia de euforia. Pronto.
Sim. Já estão muito habituados a limpar Coimbra, aquela cidade.
Já são muitos anos a virar frente.
É muita festa.
Bem, então, terminando, acho que não sei se viram satisfeitos os vossos
Luís, tinha mais alguma coisa? Tinha mais uma coisinha, que é oferecer a medalha da queima das fitas de...
Eu entregarei a medalha aos serviços da Comissão, que depois entregarão ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Creio que deve ser este o caminho.
Pois.
Muito bem.
E ficamos muito, muito agradecidos
por
termos recebido. Tão em cima da hora, de forma tão complicada, nós perdemos... Não nos perdemos, mas entramos nas ruas erradas. Sim, entramos nas ruas erradas.
É fácil, eu também senti a mesma dificuldade. Bem... Há um bocado a ver aqui a comparação entre Coimbra e Porto, mas não há nada a ver, agora não está aqui ninguém a ouvir-nos. Mas, não, para terminar, então agradecer a vossa disponibilidade em quererem mostrar o projeto e em ouvirem conselhos, até de mais pessoas mais experientes e outros que já lá passaram, que é muito importante. E depois também para ouvirem aquilo que as pessoas de fora de Coimbra dizem, não é? Porque nós que estudámos em Coimbra, ouvimos falar mil maravilhas da Queima das Fitas, mas é importante que a imagem da tradição da Queima das Fitas seja perpetuada, não é? E permaneça de geração em geração. E vocês estão a contribuir para isso. E, portanto, também queria, em nome aqui da Assembleia da República, se é que eu posso falar nesses termos, mas em nome dos deputados da Assembleia da República, reconhecer o vosso trabalho, porque é importante respeitarmos a tradição e irmos mantendo este laço entre gerações, e vocês estão a fazê-lo. E, portanto, ficamos aqui à espera que vocês nos enviem os convites e os bilhetes gerais e para irmos à Queima das Fitas. E, pronto, desejamos as maiores felicidades e, quando precisarem dos nossos conselhos ou do nosso apoio em qualquer das matérias, estamos aqui também à vossa disposição, está bem?
Portanto, teremos todo o prazer de que, em que vocês participem na Queima das Fitas. Não deixem que a Queima das Fitas fique só para os estudantes de agora. Fique para os estudantes que sempre, que já lá estiveram.
Não, isso agora não. Remete para um último instante, que então eu não resisto. Porque na altura também, como vice-reitor, nós lançámos a rede de antigos estudantes da Universidade de Coimbra, que tinha um protocolo especial, que eu espero que seja mantido muito nesta ótica. Do antigo aluno se sentir vinculado à queima, portanto não sei se já chegaram ou não ao entendimento.
Também, também estou a tratar disso, também,
mas acho que é algo a manter. Porque eu sou o número 2 dessa rede, já tem 23 mil pessoas. Também, o primeiro era o reitor e eu achei que devia ser o número 2 e, portanto, ainda tenho aqui o cartãozinho.